Agradeço a parte de Vossa Excelência, sobretudo porque, na condição de médico, como o senador Monsanta, conhecem muito bem o papel que as Santa Casas vem cumprindo ao longo da história da saúde pública deste país. E, no caso da Santa Casa de Campo Grande, naquele desatino dos governos do município e do Estado, ao intervir nessa novel instituição, suas instalações e as contas bancárias da entidade mantenedora foram confiscadas, foram tomadas de assalto. O CNPJ da instituição privada foi apropriado pelo poder público de forma arbitrária e hoje o usa como se fosse o titular desse registro. Ministério Público, senhor presidente, e judiciários locais acabaram conestando o ato de força, na expectativa de que a decisão judicial seria compensada com o soerguimento do hospital. Na própria sociedade civil, a ideia que se passava era de que a intervenção garantiria os recursos públicos e, sobretudo, a gestão indispensáveis ao saneamento da instituição. Assim, da promessa do poder público de salvar uma instituição privada, embora de forma autoritária, predominou a máxima maquiavélica: os meios justificam os fins. No entanto, ao invés de tirá-la do brejo, a intervenção da prefeitura e do governo do Estado conseguiu lançá-la no precipício. Basta examinar os números. A dívida próxima de 50 milhões de reais da Santa Casa, que acumulara ao longo dos seus 77 anos que antecederam a essa intervenção, em apenas 5 anos de gestão do município e do Estado, já ultrapassa a casa de 100 milhões de reais. A intervenção é exercida por uma junta governativa, como já disse, cuja chefia já foi trocada 3 vezes. 3 vezes desde que o ato de força fora decretado. O quarto administrador que passou a comandar o estabelecimento de saúde, o economista Jorge Martins, admitiu que começara a sua gestão com um déficit de mais de 1 milhão de reais mês. Apoderar-se da Santa Casa para mantê-la à míngua é a negação de todas as razões invocadas para justificar o ato de força de sua ocupação. Estou falando de um hospital que já ocupou o quarto lugar no ranking das instituições congêneres do país na realização de cirurgias de maior complexidade. Antes da intervenção, o hospital realizava mais de 100 transplantes ano, incluindo coração, rim, fígado. Chegou a ocupar o segundo lugar entre as demais Santa Casas do país nas cirurgias para transplante de córnea, apesar de ser o único hospital que fazia transplante de rim em Mato Grosso do Sul. Desde o dia 22 de setembro, esse procedimento foi suspenso. O hospital perdeu as mínimas condições de fazê-lo. Faltam médicos e enfermeiros plantonistas para atender os pacientes no pós-operatório. Faltam medicamentos específicos, como antibióticos, por exemplo. alguns deles, a exemplo do Meronem, Teicoplamina, Elinozolida, são indispensáveis para evitar o desenvolvimento de bactérias que põem em risco a saúde de quem já está lá dentro do hospital atrás de socorro. O Dr. Luiz Alberto Canamura, diretor clínico da Santa Casa e diligente profissional, alertou as autoridades sanitárias sobre a falta de outro antibiótico também, chamado polimixina B. Sobre um paciente que precisava do produto, o médico não escondeu que a falta do remédio, entre aspas, acarretou prejuízo em seu tratamento, fecha aspas. Aqui, o médico usa até uma discreta menção, por razões éticas, certamente. A polimixina B, senhor presidente, Vossa Excelência, que é médico, sabe que é um antibiótico utilizado principalmente para o tratamento da meningite. Para se ter uma ideia de sua importância nos hospitais, basta lembrar que a bactéria KPC, apontada pela mídia nas últimas semanas como o bicho-papão dos hospitais, é sensível a pelo menos 3 antibióticos. Já os micro-organismos combatidos pela polimixina B são vulneráveis tão somente a este antibiótico, conforme me informou, conforme me orientou um conhecido infectologista de Campo Grande. Portanto, senhor presidente, estamos diante de um risco efetivo de uma calamidade hospitalar na minha cidade de Campo Grande. Para ressalvar sua responsabilidade, o Dr. Luiz Alberto Canamura, diretor clínico da Santa Casa, deu conhecimento formal dessas irregularidades também ao Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul. Na verdade, na farmácia do hospital, não têm sido encontrados nem produtos mais comuns, como antifúngicos, sedativos, analgésicos e antitérmicos. Em meio a tanto descaso, o que se impunha mesmo era restringir seus procedimentos, suspendendo principalmente cirurgias de alta complexidade, especialmente os transplantes. E isso acontece para desespero de 401 pessoas que aguardam na fila transplante de rim como última esperança de sobrevida, sem falar das outras filas. Na minha avaliação pessoal, a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado precisam agir com seriedade. É a mais perigosa crise já enfrentada pela Santa Casa e pela rede pública de Campo Grande. E o jogo de empurra que está adiando a solução pode acabar levando à responsabilização judicial do governador e do prefeito da capital. Só está faltando um episódio emblemático para isso acontecer. O desleixo está levando o hospital a uma perda vertiginosa das mínimas condições exigidas para prestar serviços de saúde pública. Com efeito, decorridos mais de 5 anos de sucateamento da Santa Casa de Campo Grande, sua atual administração anuncia um projeto de reaparelhamento do hospital. Para tanto, serão necessários 44 milhões de reais. Resta saber de onde virão esses recursos. Se o Ministério da Saúde considerar satisfatórios os resultados dos aportes feitos para socorrer o hospital nos últimos anos, não terá problema para atender o pleito. Se o Ministério da Saúde, entretanto, não entender que houve uma boa aplicação, haverá ainda uma solução. O governador André Putinelli assumindo o compartilhamento de tais encargos. Aí, então, a Santa Casa terá chance de sobrevida. Todavia, se o prefeito Nelson Trade Filho não lograr êxito nessa empreitada, não poderá esquivar-se de sua responsabilidade de recuperar o hospital. Afinal de contas, ao tomar a iniciativa de intervir, o prefeito assumiu os riscos da intervenção. Portanto, se o ato de força resultou em fracasso, essa conta não pode ser debitada nem à instituição mantenedora, nem à população. Por outro lado, noticia-se que a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado não vêm investindo os percentuais de 12% e 15%, respectivamente, na saúde pública. Pelo menos em 2009, o governo do Estado não conseguiu comprovar sequer a metade do percentual a que está obrigado a aplicar. Aliás, é exatamente esse tipo de leviandade que dificulta o convencimento do Congresso na aprovação de quaisquer vinculações à saúde. De que adianta criá-las se os governantes não as cumprem? Na crise que estou analisando, por exemplo. 2 minutos, termino, senhor presidente. A solução passa pelo cumprimento já previsto em lei. Bastaria isso para encontrar recursos capazes de salvar a Santa Casa e até o Hospital Regional, e ainda sobrariam recursos para a atenção básica de saúde. Aliás, senhor presidente, a meningite já fez aproximadamente 20 óbitos no Estado e até agora nenhuma notícia de vacinação. O que não pode é manter não só o atendimento à atenção primária, como também a atenção hospitalar, especialmente a Santa Casa Míngua. E pelo andar da carruagem, essa possibilidade é real e isso agrava o sofrimento do povo que precisa da saúde pública. No entanto, isso pode trazer grandes alegrias a uns poucos que agem como aves de rapina alimentando-se do fabuloso acervo da Santa Casa. Um acervo acumulado há quase 80 anos mediante doações da generosidade popular e da contribuição do poder público. Do jeito que se encontra hoje, ela mais parece um shopping center da saúde do que uma Santa Casa. Basta atentar para os múltiplos negócios realizados, muitos dos quais usando equipamentos, instalações e pessoal custeados pelo erário público em favor de investidores privados. Não quero acreditar que a intervenção na Santa Casa se deu por inspiração de interesses empresariais em vez das necessidades públicas, como foi apregoado. Mas há muitos sintomas disso. E é isso que nós queremos ver. Senhor presidente, era esse o alerta que...